Cristiana, seja bem-vinda. Muito obrigado por atender a Rádio Marconi. Bom dia.
Oi, bom dia. Obrigada a vocês pelo convite.
Agradecemos a sua disponibilidade de falar aqui junto ao nosso ouvinte. Queria que você começasse explicando desta importância, justamente, Cristiana, de dos pais. Enfim, muitas vezes tem outros cuidados de saúde, não é? Em outras áreas aí da saúde da criança, e muitas vezes essa questão da visão, não é? Questão oftalmológica é deixada às vezes um pouco de lado. Queria que você falasse da importância de ter também esse cuidado neste período de início de ano letivo.
Com certeza, é uma ação muito importante a gente falar sobre a saúde ocular na infância, e já parabenizo vocês pela iniciativa de trazer o tema, porque a criança nem sempre vai ter sintomas. Aliás, na grande maioria dos casos, a criança não apresenta sintomas claros de baixa visão. Então, aquele pai que espera que a criança vá ter dificuldade de ler a lousa, dificuldade de ler o caderno, ou os pequenininhos que vão assim trombar em móveis, vão tropeçar no chão, isso é quando a visão já está bastante danificada. A criança que tem um grau leve, ela convive muito bem. E daí a importância de você levar um especialista para fazer uma avaliação. Ela pode ver a formiguinha no chão, que nem os pais falam, a visão é ótima, ele vê a formiguinha no chão. E ainda assim, integral para óculos. E aí muitas vezes os pais me perguntam, doutora, mas por que eu vou tratar então, se ele vê bem? Para não deixar a coisa deteriorar. Então a ideia é a gente tratar no início, onde as coisas ainda não estão prejudicando a visão e o desempenho escolar da criança, exatamente para evitar que isso aconteça nos períodos mais tarde, que vá prejudicar o desempenho escolar dessa criança.
Certo. Você citou aí desses casos que acontecem mais cedo, né, com idade mais baixa. Nesses casos, as questões seriam mais genéticas ou teriam outras causas também?
Nas crianças muito jovens, a grande maioria é genética, a grande maioria é um grau que ele é inerente da criança, não está necessariamente ligado a uma atividade que a criança tenha feito, tá? Agora, existem outras condições no aparelho ocular que podem levar a uma baixa visão. Então, se a criança tem um pequeno desvio do olhar, que o pai não percebe, ou às vezes percebe e acha que ainda é normal porque a criança é muito novinha. Se a criança tem alguma alteração da estrutura interna, nervo óptico, retina, até doenças gravíssimas, né? Catarata, glaucoma, tumores dentro do olho, são situações todas que vão abaixar a visão da criança e que muitas vezes no dia a dia a gente não percebe até fazer um exame mesmo.
Certo. Geralmente são encontrados também os mesmos problemas oculares de adultos, doutora, miopia, astigmatismo, tem outros também?
Isso, os graus, a classificação dos graus é a mesma. Então, uma criança ela pode ter hipermetropia, miopia, astigmatismo, assim como adulto. O que muda é a prevalência, ou seja, é muito mais comum na infância eu encontrar, por exemplo, a hipermetropia, que eu já não vejo tanto em adultos. E o que a gente vem percebendo nas crianças, aí já mais na fase escolar, de alfabetização e até os mais velhos, é o aumento da miopia, que essa é relacionada ao uso excessivo de telas, de atividades para perto, que a gente tanto fala para os pais tomarem cuidado com esses eletrônicos.
Uhum. A que idade já os pais já podem levar a criança para fazer o seu primeiro check-up?
O primeiro exame é recomendado entre 6 meses e 12 meses de vida, ou seja, entre 6 meses e 1 ano de idade. Esse primeiro exame a gente já consegue fazer uma avaliação completa do aparelho ocular, então do olho em si, das estruturas internas e ver se está tudo direitinho. A gente consegue medir grau e existem crianças, como a gente comentou aqui, casos congênitos, que a criança já nasce com a alteração visual e isso já é detectado. E principalmente a gente consegue saber se o desenvolvimento visual daquela criança está adequado para a idade. Porque ali ele já dá dicas, ali eu já consigo ter uma noção se essa criança tem um risco grande de desenvolver uma miopia, ou se essa criança tem um risco grande de desenvolver um astigmatismo. Então a gente consegue nesse primeiro exame, já antes de completar um ano de vida, traçar aí um plano para essa criança. Se ela estiver muito bem, não tem nada, está tudo certinho, a gente repete esse exame aos 3 anos de idade. Se tiver alguma alteração que já precise ser tratada, a gente já inicia o tratamento. E se ela for uma criança de risco, a gente tem que se ver mais de perto, às vezes a cada 6 meses, a cada 1 ano, a depender do caso.
Uhum. seria o ideal o oftalmologista ou optometrista também pode fazer esse tipo de consulta, ou como se tratando de crianças muito pequenas, não, Cristiana?
Não, esse tipo de consulta ele é o que a gente chama de ato médico, tá? Então, hoje em dia, a regulamentação da optometria no Brasil é para conformação, para produção de óculos e de lentes oftalmológicas. O exame em si, mesmo o exame de óculos do adulto, que é aquele exame um pouco mais simples, que o adulto vai informando a visão, ele é considerado um ato médico. Então, ele está regulamentado no Brasil por lei somente para oftalmologistas. E esses exames que a gente está falando da criança, que são ainda mais complexos, que a gente fala em fundo de olho, mapeamento de retina, essa avaliação de grau, aí tem que ser um especialista mesmo, um oftalmologista da área para conseguir fazer.
Uhum. Você falou um pouco dos exames. Quais deles que você poderia citar aqui que são realizados?
Ó, a consulta oftalmológica infantil, ela vai ter que ter uma avaliação da medida da visão, e a gente tem como avaliar como essa criança enxerga, mesmo que a criança ainda não fale, os bichinhos, os números, as letrinhas, a gente tem como saber se ela está conseguindo enxergar de um dos olhos ou dos dois olhos. Uma avaliação do posicionamento, que a gente chama de exame da motilidade ocular, para saber se essa criança tem algum desvio no olhar, se os olhos se mexem corretamente, se eles estão alinhados, isso é feito nesse exame também. A gente precisa fazer um exame que a gente chama de biomicroscopia, que ele avalia as estruturas do olho, para ver se está bem formado, se aquele olhinho foi bem formado, se ele está se desenvolvendo da maneira correta. O exame do grau, que a gente chama de refração, e o exame do fundo do olho. E aí, lembrando que exame de criança é sempre feito com a pupila dilatada. Então, o exame do grau, que é a refração, e o exame do fundo do olho, que é o mapeamento de retina, a gente precisa pingar colírio no olhinho das crianças para a gente poder fazer o exame da forma adequada. Então, às vezes eu recebo o paciente, ele fala, ó, meu filho já foi avaliado e na época não perceberam o problema. Eu falei, sim, mas se avaliaram com a pupila dilatada? E os pessoal, não, nunca pingaram colírio no olhinho. Isso é uma prática que é considerada incorreta para crianças. As crianças, quando forem à consulta, elas devem ser dilatadas e os pais já devem, inclusive, prepará-las para isso, né? Explicar que vai pingar uma gotinha, que quando pinga a gotinha fica um pouco mais embaçada a visão, mas que depois tudo volta ao normal, que os exames são como fotografias, eles não doem, eles só têm luzinhas. É uma prática bem tranquila o momento do exame para a criança.
Uhum. Cristiana, como a saúde ocular pode afetar, né, falando dos casos das crianças que já frequentam escola, como é que ela afeta nesse desempenho acadêmico aí da criança?
Os graus mais leves, por exemplo, que eu comentei, tem crianças que elas performam bem, os pais não percebem que ela tem um problema, mas ela tem ali um grauzinho que pode estar começando a se desenvolver. Eles interferem principalmente na capacidade de concentração, na capacidade de manter a atenção durante a aula. Então, é aquela criança que ela começa bem o turno e no final do período ela já está mais desinteressada pela escola. Ou ela senta para fazer o dever e não consegue terminar, ela vai ficando cansada durante a atividade. Isso acontece muito. As dores de cabeça também são crianças que têm dores de cabeça mais frequentes, que têm, inclusive, dificuldade de foco. Até os graus mais altos, que a criança não consegue ver mesmo o que está sendo dito, né? Então, a criança muitas vezes pula linha na hora de ler, ela pula letra na hora de copiar, ela copia de forma errônea aquilo que está escrito no quadro. Então, isso tudo acaba atrapalhando o desempenho da criança. A presença do grau também ele interfere no desenvolvimento da velocidade de leitura. Então, são crianças que são mais lentas. Elas demoram mais para conseguir ler, demoram mais para conseguir copiar, demoram mais para concluir um exercício, inclusive para concluírem as provinhas. Então, são crianças que têm seu desempenho afetado, inclusive não só pela dificuldade de enxergar, mas pela velocidade com que elas desempenham as tarefas.
Uhum. Bom, como pode ser, a título de prevenção, Cristiana, para os pais tomarem os cuidados já o quanto antes para evitar, proteger a saúde ocular dos filhos? Você citou a questão dos cuidados com a tela, né? Não ficar muito tempo exposto. Quais outros cuidados?
Eu acho assim, o principal de tudo é a gente tem que avaliar. A criança, ela engana, ela tem um desempenho muito bom e ela pode ter ali algum problema associado. Então, eu diria o primeiro de todos, existem essas alterações que a gente comentou, que elas são inerentes da criança, elas não são por atividades que a criança está desempenhando. Então, a primeira coisa é a gente tentar fazer o exame oftalmológico com uma frequência adequada, e isso o pediatra de vocês vai poder orientar. Segunda coisa, a questão do uso de telas. A gente sabe que existe uma relação com o uso excessivo das telas que ficam mais próximas do rosto e uma piora da visão no sentido de progredir com um grau que a gente chama de miopia. Então, evitem o uso excessivo das telas que ficam nas mãos, o celular e o tablet. Essas telas existem sim uma relação comprovada de que podem afetar o desenvolvimento visual da criança. Outra coisa que interfere, já está bem comprovado em estudos, é a exposição à luz natural. As nossas crianças, elas têm ficado muito dentro de casa, muito indoor. E o tipo de luminosidade que a gente tem, ele faz com que esse olho se desenvolva de forma diferente. Então, a gente vê que antigamente as crianças brincavam na rua, brincavam soltas, passavam o dia inteiro fora de casa, e aí no fim do dia a gente tinha que brigar para elas entrarem. Essas crianças são crianças que desenvolvem melhor a visão, porque existem radiações, existem frequências de luzes na luz natural que não existe na luz artificial. Então, a criança que fica muito indoor é um problema. Então, eu diria para os pais, estimulem atividades do lado de fora. Não é que a criança tem que tomar sol, não é isso? Mas brincar do lado externo, fazer um esporte, uma atividade física. Se de repente não tem isso, mora num grande centro ou num lugar que é mais perigoso, a criança não tem acesso, então vamos ficar do lado de fora da varanda, vamos pôr uma mesinha ali na varanda do apartamento para estudar, ou mais próximo a uma janela onde a iluminação seja natural. Mas o tempo de atividade do lado de fora conta também para a saúde ocular.
Bom, temos também agora, acredito que de uns tempos para cá, tem sido mais difundido as lentes azuis, não é? Não sei se são assim chamadas, para ajudar com telas, enfim, isso ajuda realmente, são utilizadas também em crianças?
Sim, esses filtros a gente chama filtro de luz azul. Ele ajuda muito no sentido de evitar a questão que o brilho da tela causa. Então, às vezes, se você fica muito exposto a uma tela, você pode ter um olho vermelho, ele fica mais ressecado, você tem mais sensibilidade na superfície. Nesse sentido, a luz azul, ela ajuda, o filtro de luz azul, ele ajuda. Mas ele não consegue fazer a questão, ele não consegue bloquear os danos causados pelo foco, que é onde a criança acaba sendo comprometida. Que nem eu falei, o grande problema das telas são as telas que estão próximas ao rosto, por causa da distância de foco que essas crianças ficam da tela. Isso a luz azul não controla. Então, uma progressão, por exemplo, da miopia, uma piora da capacidade visual, o filtro não vai conseguir conter. Ele melhora os sintomas relacionados à irradiação que a tela faz, mas em relação a desenvolvimento visual, ele não consegue. Então, a gente pode sim ser usado em crianças, mas como em criança a gente já restringe o tempo de tela, ele já não tem mais tanto benefício. Ele é muito benéfico para aquele adulto que trabalha 8 horas na frente de um computador e não tem a opção de não trabalhar. A criança, a ideia é que ela não fique exposta esse tempo todo à tela. Então, ele vai ter menos benefício no sentido de que a gente não quer que ela fique todo esse tempo exposto, né?
Existe um tempo assim que pode ser estipulado, Cristiana, que as crianças devem ficar aí, e também uma distância que seja mais segura?
Sim, isso já tem previsto pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O que a nossa sociedade recomenda é, até os 2 anos de idade, a criança não deve ter contato nenhum com tela. Entre 2 e 5 anos de idade, ela pode ficar 1 hora por dia exposta à tela. Dos 5 anos aos 12 anos, ela pode ficar 2 horas por dia exposta à tela. E acima de 12 anos, você pode estender até 3 a 4 horas por dia com supervisão. Porque aí a gente já sabe que eles estão num estágio mais avançado do desenvolvimento e muitas vezes a própria demanda escolar exige, né? As escolas hoje usam e-books, usam aplicativos, mas isso tem que ser uma coisa que tem que ser direcionada nesse sentido. Uma criança que vai sendo exposta desnecessariamente 4 horas por dia para ficar ali em rede social, isso é deletério de qualquer maneira. Então a gente pede para que seja restrito e que a gente use realmente nas horas que é necessário a criança estar exposta ao eletrônico.
Certo. Existem outros tipos de tratamento? Seria a utilização de óculos, como você falou. Existem outros, Cristiana?
Hoje em dia, o que existem de tratamentos são tratamentos para evitar a progressão da miopia. Então, o que a gente vem observando na população mundial, de um modo geral, é que as crianças estão ficando cada vez mais míopes, exatamente por esses hábitos de vida que a gente comentou. Desculpe. Então, assim, são crianças que ficam mais expostas às telas, são crianças que são mais confinadas, elas ficam mais indoor, e isso gera uma progressão maior da miopia. A nossa população aqui no Brasil tem uma vantagem de ser um pouco diferente do resto do mundo, porque nós temos uma radiação solar grande, nós somos um país de sol, né, digamos assim, apesar de ser uma extensão territorial muito grande. E os nossos hábitos de vida, a nossa cultura nos leva mais a socializar também. A gente é bem diferente de países onde as crianças ficam mais isoladas, mais confinadas em casa. Então, isso tudo favorece a nossa população. Mas a gente observa que quando a criança fica mais exposta a essas atividades, ela acaba evoluindo mal. E isso, toda a indústria óptica, toda a indústria oftalmológica também percebe essa tendência. Existem hoje tratamentos para tentar evitar a progressão da miopia, para evitar que esse grau vá aumentando muito. Então, existe hoje um colírio que a gente pinga todas as noites no olho da criança que é míope para tentar controlar essa evolução. Existem lentes que a gente chama de lentes de defocus. São lentes para tratamento da miopia, que elas têm também o objetivo de diminuir a velocidade com que esse grau vai aumentando. Existem lentes de contato que atuam nesse mesmo sentido. Então, se antes, eu falo para os pais, se antes eu detectava a miopia numa criança, eu passava o óculos e, de certa forma, a gente ficava torcendo para o grau parar de crescer, não tinha muito mais a fazer. Hoje em dia a gente tem opções, opções que têm se mostrado benéficas. Claro, todas elas vão ter restrições, todas elas vão ter cada uma sua particularidade, mas pelo menos a gente tem algo a mais a oferecer para essas crianças, que o grau está aumentando de forma muito rápida.
Bom, se tratando também, como é comum, não é, Cristiana, outras doenças, existe também o benefício em relação à saúde ocular de se detectar precocemente esses problemas, né? Por isso que você frisava esse cuidado já desde cedo, não é?
Sem dúvida, assim, o nosso sistema, isso vale para o nosso sistema neurológico, nosso cérebro, e aí entra também todo o sistema visual. Quando a criança é novinha, esse sistema, ele é um sistema mais moldável. Então, ontem mesmo, conversando com colegas numa live, ela deu um exemplo que fica muito fácil da gente entender. Então, o olho da criança bem novinha, ele é como se fosse um slime, a gente brinca. Ele é bem molinho, ele é fácil da gente moldar. Conforme essa criança cresce um pouquinho, ele já vira uma consistência de uma massinha para modelar. Você consegue remodelar aquele sistema, mas com uma certa limitação. Conforme ela vai ficando mais velha, aí já em torno de 5, 6, 7, 8 anos de vida, esse sistema já vai ficando enrijecido. Então a gente brinca, aquela massinha que você esqueceu para fora e ela endureceu e você quase não consegue mais moldar. Então o cérebro da criança e junto com ele todo o aparelho visual, ao longo da infância ele vai ficando mais difícil de ser moldado. Então se eu descubro uma situação bem no início da infância ou bem no começo, é mais fácil de eu trabalhar e tentar remodelar esse sistema para que isso não se desenvolva. Enquanto que se eu descubro isso numa fase bem tardia, muitas vezes eu já não tenho muito mais o que oferecer ou tenho recursos muito limitados. Então, assim, claro que isso varia de doença para doença, de cada tipo de grau, do que eu estou considerando como um problema para essa criança, mas de um modo geral, em oftalmologia e na medicina como um todo, prevenir é melhor do que remediar, sempre.
Cristiana, você falou dos sinais aí que os pais podem observar. Também é importante essa participação dos professores, né? De verificar e muitas vezes entrar em contato com os pais. Os sinais seriam semelhantes, né? Ao que você citou aí, se tratando de escola, muitas vezes essa demora em fazer as atividades. E é importante também que seja feito esse contato dos professores com os pais, não é?
Sem dúvida, acho que todo mundo que está convivendo com as crianças tem que ficar atento, né? Os professores, eles são, assim, um dos principais detectores dessas situações, mas tem aquela pessoa que cuida em casa, um cuidador, um avô, um tio que passa muito tempo com essa criança, observar, como eu falei, o tempo que a criança consegue ficar concentrada, a habilidade em repetir, né, em copiar, por exemplo, as atividades, a capacidade de foco dessa criança, se essa criança aproxima-se demais do livro para ler. Os professores às vezes observam a criança levantar da mesa e se aproximar da lousa, se aproximar do quadro para fazer a cópia de alguma atividade. Inclusive atividades que geram a noção espacial, por exemplo, escrever na linha, se a criança foge da linha para escrever. Se a criança tem uma dificuldade de fazer um recorte num tracejado, ela não consegue seguir aquela linha reta quando ela está recortando com a tesoura. Se na hora de pintar ela pinta fora, do lugar que é pedido. Existem, claro, alterações motoras e outras coisas que podem influenciar nisso, mas a visão, às vezes, ela se mostra muito sutil em nessas pequenas atividades, assim, que tem alguma coisa relacionada à visão.
Cristiana Roncone, tesoureira da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, a SBOP. Muito obrigado, Cristiana, por elucidar muitas questões a respeito da saúde ocular das crianças, né? Também nesse período aí que ressaltamos de volta às aulas, e os nossos microfones estão sempre à sua disposição também. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço, um bom dia a todos.
Um abraço, bom dia. Cristiana Roncone conversando aqui conosco e a importância, né, desse cuidado de você ter também, fazer esse check-up oftalmológico com o seu filho, com a criança que você é responsável.